Está começando o episódio 3 da série Papo Sci-Fi. Hoje nós vamos dar umas indicações de filmes de ficção científica e para me ajudar hoje eu tenho dois convidados aqui comigo. Ambos fazem parte lá do podcast, que é um dos meus podcasts favoritos, então sim, eu estou muito nervoso, mas vamos que vamos. Para começar apresentando eles, então, diretamente lá do Mundo Freak, Rafael Jacaúna.
Opa, e aí, Thiago, tudo bem, cara? Que prazer estar aqui com minha queridíssima amiga, companheira que você já vai apresentar, não vou indicar quem é, mas fantástico. Falar de ficção científica é maravilhoso porque eu gosto muito de ufologia, né? Gosto de falar sobre mistérios e coisas do tipo. Então a ficção científica tá colada, embutida, às vezes é a mesma coisa, inclusive. Então, tô tranquilo.
Legal, legal. E dividindo a mesa aqui com a gente também, Jay Carrillo. Falei teu nome
Oi,
certo, Jay?
Thiago. Falou! Aê! Vitória! Vitória! Tudo bem, Thiago? Uma honra estar aqui, ainda mais falando de um tema que eu adoro e trabalho, né? Que eu trabalho com divulgação científica, inclusive com filmes e livros de ficção científica. Então, eu fiquei muito animada quando você me chamou, e ainda mais aqui com o nosso querido Rafael. Super! Daqui a pouco vai virar ufólogo, né, Rafael? Porque você já tá
Não,
manjando de todos os temas.
você tá doido. Esse negócio de ser ufólogo, cara, só quem. Eu reparo isso, todo mundo que fala sobre ufologia sempre nega que é ufólogo. Porque ufólogo não tem boa fama. Ufólogo é
Não tem
complicado.
mesmo.
Complicado.
Legal, legal. Então vamos lá, gente. Vamos dar umas indicações de filmes legais aí, mas antes eu queria saber de vocês se por acaso vocês se lembram, assim, ou se vocês têm uma primeira lembrança de quando foi que vocês se interessaram, assim, por ficção científica, quando foi que vocês leram ou viram algum filme pela primeira vez, assim, que chamou bastante a atenção de vocês, né? Eu lembro que comigo foi, muito tempo atrás, né? Eu estava no ensino fundamental ainda, acho que quinta, sexta série, e eu peguei na biblioteca da escola um livro que era uma invasão alienígena. Só que os alienígenas eram do bem, sabe? Eu não lembro de nada assim do livro. Eu lembro o nome do livro, o autor, assim, eu não me lembro. Eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção, que até hoje está na minha mente, é que os ETs falavam na ONU, sabe? Para a ONU e falavam sobre questões de meio ambiente. Tipo, bem livro infantil, assim, né? Eu devia ter uns 11, 12 anos. E daí que começou meu interesse assim por alienígena. Ufologia, eu já li bastante ufologia, hoje em dia não passo tempo que eu não pego algo realmente para ler, assim, mas é um assunto que já me interessei bastante. Quer saber de ti, Rafael, tu lembra quando uma primeira lembrança, assim, ou o que mais te chamou a
Rapaz,
atenção?
eu sou de 86, né? Então, puxando aqui agora que tu falou sobre isso, eu não tenho certeza, mas poxa, o grande filme que eu lembro assim sobre ficção científica que me parou, que eu parei para assistir mesmo, sempre gostei de assunto do tipo, sempre gostei muito de filme e desenho, mas acho que um filme de ficção que eu gostei muito de assistir na época foi o Impacto Profundo, saco é? Foi do
Sim.
meteoro batendo na Terra. Eu não sei necessariamente se cai em ficção científica ou só numa história fantástica, enfim.
Passava muito na
Mas.
TV, não era? Pelo
Ó,
menos na minha
exato.
época, passava direto na TV.
Passava, mas aqui, nessa época foi tão assim que minha mãe, talvez minha mãe que jogou essa planta de teoria de conspiração na minha cabeça, começou, porque ela falou assim: Nossa, Rafael, tem tanto filme de meteoro que deve ter coisa vindo por aí. Isso nunca saiu da minha cabeça. Porque.
Nossa.
Final da década de 90 tinha filme de meteoro e eles iam vinham tudo em sequência. Impacto Profundo, aí tinha o Armagedon, no caso, que é o que eu queria falar, falei. Impacto Profundo, mas eu queria dizer o Armagedon, que é o do Bruce Willis. Né? Então, mas eles
Ah, é
todos tinham
verdade.
histórias. Tinham histórias semelhantes, né? Que caiu meteoro na Terra e foram lançados, acho que no mesmo ano. Sabe qual é? Coincidência? Não sei. Mas já temos 20 anos aí, nenhum meteoro bateu na Terra ainda, então eu tô meio chateado. Né? Mas. Eu acho, cara, que foi por
Rafael,
esses filmes aí que eu comecei.
os meteoros batem o tempo inteiro na Terra, é só que não é grande o suficiente para acabar com a gente.
Olha aí.
Gente, se eu não vejo, não existe.
Não, e anos 90, né? A virada para os anos 2000 ali era o fim do mundo total, né? Então qualquer coisa com meteoro já era o caos, né?
Exato. Pô, terremoto na Bahia agora é o fim do mundo,
É.
sabe? Pandemia,
Gente,
fim do
verdade.
mundo, tudo fim do mundo, é tudo igual. Aí ela falou que vai nevar no Rio de Janeiro. Eu falei, pronto, fim do mundo, vai. Mas
É,
não nevou, então tá tudo
aqui
certo.
perto da onde eu moro, deu umas neve por aqui, então o negócio tá brabo pra cá.
tal.
É,
Tá
e
tudo
por
certo.
que aí, tu lembra de quando foi assim, quando surgiu o teu interesse por ficção científica?
Eu lembro quando eu não tinha nenhum interesse em casa, eu não podia assistir nada de alienígena. A minha mãe me proibia. Filmes que não entravam na minha casa, comédia, segundo ela era besteirol americano, aquilo não ia me acrescentar em nada. Já dá para ver que minha educação era nada rígida. E filmes de alienígenas. Mal sabia ela que estava criando um monstro, porque basicamente é só o que, que eu faço e assisto. Mas eu não podia assistir. E eu lembro que um dos primeiros filmes que eu, quando eu era mais nova e eu gostava muito, era O Silêncio dos Inocentes. E tinha a Clarice, né? E eu era apaixonada por ela, porque ela era uma mulher que estava estudando ali no FBI. E ela era muito foda, né? E mais pra frente, quando eu tava pra entrar na faculdade, eu conheci o famigerado seriado Arquivo X. E a
Clássico.
gente tem a Scully. Que ela é. Eu descobri, né, depois que ela foi inspirada na Clarice, mas ela é tipo o que eu almejava ser. Para começo de história, ela era formada em física, né? E eu tava estudando para ir para a faculdade de física. Então, ela se virou ícone, e a partir de então, eu nunca mais parei. Foi aí que eu simplesmente desandou. Eu só lia coisa de ficção científica, eu só procurava coisa de ficção científica. E daí, quando eu entrei na faculdade, foi só isso. Foi bem tarde, para falar a verdade.
É, mas tu sabe que também, eu também, que eu comecei a ler mesmo, assim, clássico, Philip K. Dick, ver outros filmes, assim, foi mais aí, lá pelos uns 4, 5 anos, assim, antes, na adolescência, assim, era bem raro. Eu sempre via, mas eu não ligava a ficção científica, assim, né, não era algo que, ah, vou procurar especificamente esse gênero, assim, sabe? E para começar, então, já nesse... A falar dos filmes que a gente vai indicar, né? Eu queria começar, que é falando de um filme que eu assisti esses dias, que é do ano passado, ou até desse ano, eu acho, que é um filme da Amazon, que é o Vastidão da Noite, vocês já viram?
Eu não assisti.
Ah, eu achei ele muito legal, porque ele tem uma pegada que para mim chama muita atenção. Eu sou muito nostálgico, eu acho que essas coisas com tecnologias, com coisas antigas, assim, eu acho muito legal, sabe? O filme, ele se passa em 1958, né? E os dois protagonistas é um radialista e uma menina que trabalha numa estação de telefone, né? Então tem todas aquelas coisas com os fios, aquelas fitas, assim, né? E o filme se passa, ele é todo numa noite, assim, ele é quase um filme em tempo real, assim, ele passa. Começa de noite e termina de noite, assim, tudo acontece naquele período de tempo ali. E tá todo mundo num jogo de basquete de noite, né? Então a cidade parou, é uma cidade do interior, né? O filme toca bastante nesse tema, que é uma cidade pequena de interior. E aí vai todo mundo ver o jogo de basquete lá da escola, principal da cidade, e aí fica o cara fazendo o programa e ela fica na estação de rádio passando as ligações. E aí começa a ter umas interferências nas ligações, né? E aí ela não sabe o que que é, ele também não entende, até que um cara liga e fala que há muitos anos atrás eles na cidade ele teve o mesmo problema, em que ele ouviu o mesmo som e que eles podiam ser alienígenas ou testes de armas nucleares, né, que tem toda essa questão Estados Unidos e União Soviética, né, que se passa no filme, né? E o que me chamou a atenção é essa questão de tecnologia, assim, né? E como o filme, ele lembra muito aquela série Twilight Zone, né? Uma série antiga também, tem várias temporadas, né? Mas ela lembra muito, e também lembra muito um próprio podcast, né? Porque tem uma cena que uma senhora tá falando para os dois personagens que o filho dela, se não me engano, filho ou neto, acho que era o filho, há muitos anos atrás tinha sido abduzido, né? Então, nessa parte que ela tá contando o relato, a tela fica toda escura, né? Tu só ouve a voz dela e tu vai imaginando. Eu achei muito legal essa sacada, né? O filme tem um baixo orçamento, né? Apesar de ser da Amazon, é um filme com baixo orçamento. E eu achei muito legal essa questão de parecer lembrar um podcast de storytelling, quase um criptologia aí pro Andrei, né? Tu já viu esse filme, né, Rafael? Tu viu, né?
Mas, cara, ninguém vai gostar desse programa porque eu tô nele. Cara, eu sofro muito de uma coisa chamada. Quando os outros me colocam expectativas, geralmente eu vou odiar aquela merda, sacou? E assim, fala, o pessoal ficou, me marcaram no Twitter, me mandaram mensagem no WhatsApp, ah, já caona ver esse filme, porque é o melhor filme, é maravilhoso, é foda, e não sei o que, e falaram um monte aí, puta merda, aí quando chegou lá na Amazon filme, eu vi, eu achei normal pra ruim assim. Aí eu falei, putz, grila, porque o pessoal falou que era nostálgico, era maravilhoso, não sei o quê. Só que eu só sinto nostalgia do que eu vivi. O que eu não vivi, eu não sinto nostalgia, sabe? Eu sinto nostalgia dos anos 90, quando eu era criança. Nos anos 50, eu não tenho nem ideia, nem minha mãe viveu nos anos 50, então não me pega por aí. E eu achei escuro pra caraca. Eu gosto de filme de dia, meu irmão. Eu gosto de ver as coisas, sabe? E o filme é bom, tá, gente? O filme é bom, o filme é legal, só que eu acho que como me criaram muita expectativa, eu me decepcionei, porque eu achei que era muito, muito animal, assim. Aí eu fui com a expectativa errada do filme.
Mas eu sinto a mesma coisa que você, Rafael. É muito difícil eu me apegar ao filme, eu gostar do filme quando alguém coloca muita pilha nele, sabe? Se a pessoa falar, ah, tem esse filme aqui pra você assistir, eu não falo mais nada, eu assistirei, mas não fala mais nada. Pode deixar que eu vejo o que vai acontecer quando eu estiver assistindo. Porque acontece comigo também, estraga, e daí eu não sei o que eu falo pra pessoa, né? A pessoa vai lá, ah, e aí, assistiu, deu... assistir, mas, né, é complicado.
Aconteceu justamente isso, pessoal, cara, um montão de gente me recomendou, eu vi, eu falei, ah, eu postei no Twitter, aí eu vi tal filme, aí dei ponto só, aí o nego me perguntou, eu, ah, não gostei muito não, aí todo mundo argumenta por que eu estou errado, sabe, eu falei, gente, você gostou, adorou, parabéns, mas assim, eu não gostei muito, sabe, desculpa, foi mal, porra, mas o filme é bom, o filme é bom, só que não foi tão legal quanto as pessoas me venderam.
É, ele também, eu acho que ele entra, pra mim, eu achei ele muito bom. Muito bom, eu também acho que eu tô passando um pouco a barra, mas eu achei ele bom, sim. Não, mas ele não é um filme...
Não precisa mudar sua visão, porque o convidado não achou legal, rapá. Você pode ter...
Acaba com o Rafael. Thiago, esse é o momento pra você acabar com o Rafael. Tira as estruturas dele.
É, mas, eu achei o filme bom, eu gostei dele, mas ele realmente ele não é. Ele não vai te dar um filme épico, assim... Nossa, olha esse hard sci-fi super hard aqui. Não, ele é um filme legal. O final eu achei interessante também, mas eu vi muito sobre o final ser... Ele não é inovador, né? Não vai ter nada que já não viu em outros filmes, assim. Mas o que eu gosto... Eu realmente gostei. Eu gosto da ambientação. Gostei dos dois personagens. Ele tem uma questão de plano sequência, né? Das cenas. Principalmente das cenas que a menina sai correndo, eu acho... É quase engraçado, assim, né? Ela tá desesperada com o que tá acontecendo, mas ela do nada ela sai correndo. E tem uns diálogos que eu acho, pelo menos, que ele lembra muito Twin Peaks, assim. Então, é uns diálogos que são...
Terei que assistir.
É, eu achei muito legal, porque eles são cômicos, mas eles são sérios. Eles estão falando muito sérios, né? Mas tu ficou, tipo, meu, o que tá acontecendo, sabe? Eu tinha separado um diálogo que eu me esqueci. Que...
Eu chamo de humor não convencional, porque todas falando, já que você comentou de Twin Peaks, tudo que o David Lynch faz, ele tem uma pegada cômica que não é pra ser engraçado, mas por causa da situação acaba sendo. E eu acho isso fantástico, porque dá um alívio, mas não dá um alívio. Eu gosto bastante, é o estilo de filme que me agrada bastante.
É, tem uma cena que tá os dois, né, o carinha do... Eu não lembro o nome deles, vou falar o carinha da rádio e a menina do telefone. E eles estão, os dois juntos, eles estão discutindo alguma coisa muito séria, e aí ela fala um negócio, ah, a gente tem que contar isso pra alguém, porque não sei o quê. E o cara olha assim, a gente não pode contar pra ninguém, porque tá todo mundo no jogo. Ela fala, ah, é verdade. Tá um caos acontecendo, e isso aqui é um diálogo que ficou, ele fica engraçado, sabe? Então, Rafael, já que tu não gostou do filme, manda um filme aí que tu gosta, então, pra nós.
Ah, bom, vamos lá. Você falou que era pra trazer indicação de filme de ficção científica, não necessariamente que foram os meus melhores, tá?
Sim.
Deixar claro aqui, porque eu vou indicar filmes aqui um pouco questionáveis sobre a qualidade do produto, né? Mas eu vou trazer aqui um filme que eu achei muito bom, é um pouco fora do populacho, né? Do popular, mas é o Terra à Deriva. Terra à Deriva. O filme Terra à Deriva é um filme chinês, tá? Um filme chinês. E ele trata de um assunto. Ele teve uma bilheteria alta, um orçamento baixíssimo em comparação com os filmes de Hollywood. Ele é bem bonito, o filme é bem maneiro. Só que ele é assim, ele é alta ficção científica, altíssima. Apesar de tudo se passar no planeta Terra, tá? E por que o nome se chama Terra Deriva? O Sol está apagando, está no processo de apagamento. E não tem como salvar todo mundo do planeta Terra, então os seres humanos vão meter o pé da Terra com a Terra. Aí tu fala, o quê? Exatamente. Eles põem foguete na Terra e a Terra vai embora.
Eu quero ver a opinião da Jay agora, né? Dessa, a ciência por trás disso tudo, né, Jay?
Tem sim.
Tu viu esse filme, Jay?
Não vi, mas eu assisto um canal no YouTube que eu não sei falar o nome porque ele é holandês.
Nossa Senhora.
E ele tem. É, não, ele é muito legal porque ele é só de animação. Ele fala de ciência em geral, não só de física, e ele é de animação. E ele fala sobre teorias de como salvar a nossa Terra ou então o nosso sistema solar. E uma delas não é necessariamente colocar, tipo, transformar a Terra num. Que está transformando a Terra num foguete, não é isso que você falou,
Isso,
basicamente?
eles pegam todo um lado do
Isso.
planeta, todo um lado dele, colocam foguetes, eles falam quantos foguetes tem, foguetes gigantescos, colossais, e depois e também colocam foguetes colossais em todo o Equador, assim, na metade, seria acho que a linha de Greenwich, não do Equador, né? Do planeta, para ele não ficar à deriva completo, e então faz tipo como se fosse um foguetão mesmo. Metade da Terra fica de frente e a outra metade é o foguete. E o planeta vai embora mesmo. Vai embora e a.
É isso mesmo. Eles fazem isso com o sol. Dá para fazer isso com o sol, utilizando a própria energia do sol. E assim a gente consegue mover o nosso sistema solar. Então não é absurdo o que você tá falando, não. A ciência científica existe aí sim.
Cara.
E tipo, talvez um dia a gente consiga.
Olha, tá vendo? Porque o filme é muito maneiro no sentido de trazer uma proposta de uma visão que tu fala, o quê? Não pode ser. Ele tá na Netflix e ele fala, né, aquele filme. Ele é chinês, mas tem um molde ali hollywoodiano, né? Tem dois irmãos que tem que viver ali, tem um vozinho, eles são muito inteligentes, a Terra toda é congelada, então eles têm que. Eles arrumam altas confusões para tentar chegar em outras colônias, né? O planeta tá com a superfície toda congelada, porque ele tá indo por aí, não gira mais, não tem rotação, não tem porra nenhuma do tipo. Então eles vão. Cara, é diferente. Você quer ver um filme de ficção científica diferenciado? Veja Terra Deriva na Netflix. Não vai te custar muito mais do que 2 horas, porque o filme tem 2 horas. Então, é maluco, mas é maneiro.
É realmente um filme chinês, eu não tava esperando. Realmente. E o seu filme, Jay, qual que é?
Então, calma, rapidinho, eu tô procurando o vídeo para vocês para mandar depois, que realmente existe isso aí que eu tô falando. Se não me engano, se chama Esfera de Dyson, mas depois eu,
Não,
enfim.
a esfera de Dyson, eu conheço a esfera de Dyson, mas eu não sabia que era para virar o sol, virar um foguete e sair por aí navegando, sabe?
É que a partir da esfera de Dyson você consegue construir outras coisas. A partir da tecnologia dela
Ah,
você
tá.
consegue construir, entendeu? É, mas depois eu mando para vocês. Enfim, o que eu vou falar agora? Deixa eu ver se eu. Eu acabei de ver que os dois filmes que eu escolhi falam sobre o gato de Schrödinger, mas tudo bem, né? Eu vou falar sobre um filme chamado Coerência. Ele também é um filme de baixo orçamento. Mas ele é dos Estados Unidos. E é basicamente assim. Tem um casal que ele tá indo visitar. Eles estão indo visitar outros casais, né? Estão fazendo uma reuniãozinha à noite. E só que nessa noite tá passando um cometa. Que tá todo mundo tipo, nossa, a passagem desse cometa e etc. E algumas coisas estranhas começam a acontecer por conta da passagem desse cometa. Então, já na primeira cena, tipo, dá problema no telefone celular, as luzes das casas piscam, sabe? Mas até aí, nenhum problema até chegar na casa de fato desses amigos deles. A partir do momento que eles chegam lá e eles começam a conversar, a se reunir de fato, a luz acaba. Só que a luz não acaba só na casa deles, acaba na casa de todo mundo. E daí eles esperam um pouco, só que daí chega um momento que eles veem uma das casas com a luz acesa. e eles decidem ir até lá. O problema é que quando eles chegam lá, são eles mesmos dentro da casa. Então, a gente tá falando basicamente de realidades paralelas, que é o princípio da caixa de Schrödinger, né? Do gato de Schrödinger. Tem até um momento do filme que ele explica. De alguma forma, alguém emprestou um livro de física quântica para alguém, e daí tem explicação do que é o gato de Schrödinger. Então, é um filme autoexplicativo. Ele mistura um pouco de ficção científica com terror, porque tem... Terror não, horror, né? Tem umas partes que são muito tensas e dá um medinho. E ele é muito legal, ele é curto, ele não é um filme longo. E tudo... Eu sou apaixonada por esse filme porque a filmagem que eles fizeram é muito legal. É tudo num cômodo, tipo, na casa, geralmente é tudo dentro da sala. Então, o filme inteiro se passa num cômodo só. E isso não é problema nenhum, sabe? A história consegue se desenvolver muito bem. E o princípio que eles usam da física, geralmente o princípio do gato de Schrödinger é usado para viagens no tempo. E esse não é. Isso é basicamente, mistura um pouco de filosofia. E se você encontrasse você mesmo, só que num mundo paralelo, tipo, mesmo mundo, só que você é uma outra pessoa que tomou decisões diferentes. Então, é bem legal, é bem interessante.
Oh, legal, esse eu... E gostei do novo. Coerência,
ele é de 2013.
Eu pensei quando tu falou, coerência, tu tava falando que o filme tinha coerência. Eu viajei aqui.
Não, é porque tem essa teoria é da superposição das ondas, né? Enfim, da questão da física. Só que se chama teoria da coerência, quando você sobrepõe essas duas realidades. Porque a teoria do gato de Schrödinger é a seguinte: o gato tá dentro da caixa e você não sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto, certo? Só que você vai determinar se ele tá vivo ou se ele tá morto se você abrir a caixa. Então, você que decide qual é o que vai acontecer com o gato. E é a mesma coisa quando você vai falar em realidades paralelas. E se você tivesse tomado outras decisões? Por exemplo, e se a Jade hoje não decidisse gravar esse podcast? O que teria mudado na minha vida? Será que eu viraria uma estrela de cinema por causa dessa decisão? Ou, sei lá, se eu... Não sei. Ou eu atravessasse a rua e um carro me atropelasse. Entendeu? Então é basicamente isso.
Ver com o que a gente tá falando aqui, apesar de ser ficção, que é aquele Benjamin Button. Button, sabe qual é? Benjamin Button.
Aquele que começa do fim,
isso,
né?
Que ele é velhinho.
Nasce velho.
Que tem uma parte que eu entendo bem assim, né? Que quando ele vai falar sobre a namorada dele que é atropelada, aí começa descrevendo tudo que ela fez pra ela aparecer no exato segundo que um carro atropela ela. É bem engraçado. Se ela tivesse atrasado, adiantado, qualquer parte do dia, ela não teria sido atropelada. Então, o que é que
essa cena,
mas eu acho...
Essa cena do filme é muito legal, né? Porque é ele contando e ela vai... É duas vezes a cena, né? A primeira é que ela é atropelada e a segunda é se ela pega uma carta, né? Ou se ela, alguém não atrapalha uma dança que ela tá fazendo, qualquer coisinha milésimozinho de segundo ali que ela não teria sido atropelada.
Sim.
Se vocês me permitem ser a palestrinha um pouquinho, perdão, esse daí eu acho que já se aproxima da teoria do caos, que é a mesma premissa do filme Corra, Lola, Corra. Uhum. Coisas muito pequenas mesmo, que são até não necessariamente, como eu posso falar... grandes, né? Por exemplo, eu sem querer derrubei meu livro. E esse eu derrubar meu livro faz com que a cadeira caia, que bata no móvel e que caia em cima do meu cachorro e eu acabe tendo que ir pro veterinário. Você entendeu? São coisas menores, né? A gente já fala de teoria do caos, que é o que acontece no Corra, Lola, Corra, que coisas muito pequenas fazem coisas muito grandes acontecerem, né?
Uhum. Bem isso, muito bom. Então, a gente sempre fica pensando nisso. Se eu não sair da cama hoje, será que meu dia seria tão ruim assim?
Concordo.
Às vezes, do jeito que tá, é melhor ficar mesmo. Mas vamos seguir então com as indicações. Eu vou indicar mais um. Que nessa pandemia, eu, sem querer, eu assisti vários filmes do John Carpenter. Quando eu digo sem querer, fiz uma lista de de filmes de ficção científica e vou ver esses clássicos assim, que eu nunca vi, né? E teve uma semana que era só John Carpenter, sem querer, assim, era aleatoriamente caía nos filmes dele. E um que mais me chamou a atenção é o Eles Vivem, que se não tinha nenhum absurdo científico no, na Terra sendo virando um foguete, nesse aqui vai ter, gente. Então já prepara que o negócio é bem surreal, né? O filme, ele é um carinha, o. Até se não me engano, o nome dele é John. Também, o nome do personagem.
Esse filme aí é lá de 88, é esse?
Isso, é esse mesmo.
Rapaz, eu vi esse filme há pouco tempo. Eu vi
É, eu.
muito bom.
E, cara, quando eu vi.
Eu nunca vi.
Nossa, quando eu vi ele, eu achei que era alguma coisa. Eu vi a capa dele, assim, pensei, ó, tem uns bichos muito loucos, né? Vou ver das qual é. E o filme me deu uma coisa totalmente diferente do que eu esperava. Eu achei muito legal.
Thiago, esse filme tem no YouTube, eu vi ele no YouTube. A gente tava
Mentira, vou
conversando na
ver.
live sobre esses filmes de ficção antigo e tal, não sei o que. Alguém falou, cara, já viu Eles Vivem? Eu falei, cara, eu sei qual é esse filme, eu sei qual é, eu sei o que que tem no filme, mas eu não lembro de ter visto. Aí eu acabei a live, pô, fui ver esse filme de madrugada, o filme é bom, cara, o filme é legal. É meio doido, mas é muito bom.
É, ele é muito doido, mas eu achei ele muito legal também. Que bom, a história ele é um cara, é um trabalhador que ele se muda de cidade para ir trabalhar numa construção, né? E aí ele não tem casa e várias pessoas que trabalham com ele, que o cara que ajuda ele a conseguir um emprego também, eles meio que moram tudo meio juntos assim do lado da construção, né? E tem uma igreja, né? E o cara é um cara bem curioso assim. Ele é um cara bem famoso. Ele era um lutador daquelas sketch lá, sabe? Aquelas luta livre que é tudo armação lá, sabe? Ele é um cara bem famoso dessa galera ali. E aí ele vai assim na igreja e vê que na igreja não acontece um culto, né? É só um pessoal lá fazendo o que tá acontecendo um culto, porque eles fazem uma. Eles carregam umas caixas, eles vão trocando as caixas assim. E aí, uma hora ele entra lá, né, nessa igreja, ele pega essa caixa, sai correndo e ele abre e tem um monte de óculos escuros, né, dentro da caixa. E aí ele não entende por que que tem um monte daqueles óculos, ele coloca um e sai andando pela cidade. E quando ele coloca o óculos, ele enxerga as pessoas como elas realmente são, né? No caso, são alienígenas que estão infiltrados na Terra. Sabe? Então, tu tem.
Adorei.
Ele sai assim, todo alucinado, olhando para umas pessoas normais e outras pessoas, uns aliens muito loucos, umas caveiras, assim. E ele olha para os outdoors, né? E os outdoors, assim, eles têm. Quando ele tira o óculos, tem uma propaganda, e quando ele coloca, é um outdoor todo branco e tá escrito. Consuma mais, não pense, assista a TV, é tudo. É como se fosse uma mensagem. Os aliens, eles estão aqui para nos controlar através das mensagens em propaganda, em TV, no jornal, é tudo uns negócios que vão entrando na tua mente para que tu viva alienado, assim, no mundo capitalista.
Eu acho que eles estão, na verdade, te avisando sobre o capitalismo. E eu escutaria os
Não, mas
alienígenas.
esse é o ponto. O filme, ele é sobre capitalismo mesmo, porque é como se fosse mensagens subliminares. Só que não é bem subliminar, é como se os aliens colocassem, né, em toda capa de revista tudo, 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 tudo. Tem tudo, nada é. Quando ele coloca o óculos da capa de revista, fica em branco e aparece, obedeça. Só, uma palavra. Obedeça. Então, assim, é tudo como se os aliens fizessem usassem a tecnologia deles para botar mensagens direto na nossa mente, a gente enfurnado, mergulhado nessa cultura, a gente simplesmente absorve. É bem maneiro.
É
Vou
bem
assistir hoje à noite.
legal que. E tem também uma na parte quase pro final do filme que eles falam bem sobre isso, né? Sobre essa questão do capitalismo, né? Que é um cara que é dono do. É diretor de um programa de TV e ele tá tendo uma discussão com o cara ali que tá querendo exterminar os aliens. E ele fala, tipo, cara, porque é quem sabe disso, né, dos aliens é um pessoal mais burguês, assim mesmo, né? É a elite que sabe deles e deixa eles se infiltrarem, né? E esse diretor fala, cara, a gente tá sempre se ferrando, né, meu? Tu não quer estar do lado do time vencedor, vem ficar junto com nós. Então tem toda essa questão também, né, da luta de classes, quase.
Sim.
Alguém quer falar mais alguma coisa do filme, talvez?
Acho que se falar mais sobre esse filme, a Jane não vai gostar quando ver.
É, porque se eu não me engano, eu vi faz pouco, mas faz um mês, dois, eu acho, e eu não lembro se explica a tecnologia por trás do óculos, né? É simplesmente um óculos, sem nada demais.
Não, calma, gente, ó, presta, calma, vamos lá. Eu não sou tão chata assim, tá? Por exemplo, eu gosto muito de Interestelar, que um monte de físico odeia, e eu não sei por quê. Ai, física chata. Às vezes eu não sei por que eu tô nesse meio. E, porque é filme, gente, ficção científica. Vai chegar uma hora que não vai dar. E você vai precisar usar recursos do cinema, da literatura, da ficção científica. Ficção, nome, ficção científica. É, então, não é documentário sobre física. Então as pessoas precisam entender isso, né? Que chega um momento que você precisa usar a licença poética da coisa. E esse é o legal de você assistir filme sobre isso, é você extrapolar, ué.
Não tem coração, entendeu? Porque o cara fala que Interestelar é ruim, porque eles falam do amor. Ah, vão. São um bando de picolé, meu irmão. Tudo com pau no toba, entendeu? É, meu, é ruim porque fala do amor. Aí tu olha pra pessoa e fala, tu não tem coração não, seu filho da puta.
E o pior de tudo é que não é nem amor de tipo, amor romântico, é amor entre família, pai e filha. Eu fiquei muito abismada, tipo, não que eu tenha coração, né, porque mas enfim... Vendi meu coração e minha alma, basicamente. Mas é, aquele filme é muito bonito, muito
eu vi
bom.
Esse filme,
nossa, tem muita coisa boa.
Eu vi esse filme no cinema, eu chorava, igual eu otário, sozinho, meu irmão, dentro do cinema.
Cara, na hora que ele vê o vídeo da filha dele, que ele ficou naquele planeta de água lá e passa não sei quantos anos, que ele vai vendo um vídeo triste. Um por vez. Ah, aquilo lá é muito pesado.
E nossa. Essa parte que eu chorei igual um otário, entendeu? Só não tem alma, não, rapaz.
Verdade. Lança mais um pra nós então aí, Rafael.
Cara, agora eu vou trazer um pesado aqui. Que é pesado, mas a qualidade. É pesado, mas é muito bom. Que chama A Gente Se Vê Ontem, né? Filme da Netflix também. Do... Cara, o filme se trata de problemas sociais. Então, é um filme sobre uma família negra, tá? E uma garota, são dois amigos, uma garota, e a garota é a protagonista, e tem um amigo dela, e tem uma situação policial que o irmão dela acaba morrendo, né, uma violência policial, ó, quem diria que nos Estados Unidos tem violência policial, né? E ela é muito inteligente, ela e o amigo dela são muito inteligentes, e eles estão num projeto de uma máquina do tempo, né? E aí eles estão testando a máquina, então o irmão dela morre, e ela consegue logo no dia seguinte colocar a máquina para funcionar e ela volta no tempo. E é todo, tem todo esse rolê de tentar mudar ali para a situação para o irmão dela não morrer. Explica por que o irmão dela sofreu aquela violência. Cara, o filme é muito maneiro. Tem várias camadas, é um tipo de filme interessante que se você quiser ver só por diversão, você vai ver, vai se emocionar, vai achar legal. Mas se você prestar atenção, você entende outras camadas do filme. Então, é um filme que tem várias qualidades, tá? Desde só diversão até uma crítica social maneira. Então, é um filme bem maneiro, vale bastante a pena. O nome do filme é A Gente Se Vê Ontem. Tem na Netflix, fantástico, um filme de 2019.
Ele é uma...
E eu queria... Ai, perdão.
Ana, pode falar, Di.
Não, é que eu queria complementar que ele é... Eu li, né, eu vi que ele é produzido pelo Spike Lee, que ele é uma das pessoas mais... É, eu fico muito triste porque ele sempre vai pro Oscar e ele nunca ganha, sendo que ele faz filmes excelentes e muito críticos, sendo que a última vez que ele foi pro Oscar com aquele filme do Ku Klux Klan e ele perdeu pro Green Book e eu não vou admitir isso nunca na minha vida, muito triste.
Nossa. É, Green Book ele é um cara sem noção, né?
Nossa senhora.
Ai, não.
Esse filme da Klan é fantástico, mano. Nossa. É fantástico.
Ele é perfeito. Ele tem tudo. Ele tem crítica, ele tem alívio cômico, ele tem tudo. Ele é um filme, assim, ai, eu sou apaixonada pelo Spike Lee e tudo que ele faz. Eu fico muito triste da academia não reconhecer quem ele é.
Não. É isso. Esse que é o ponto. A academia reconhece. Eles são filha da puta mesmo.
Tá? É. É, e o Spike Lee, eu acho legal nesse filme, né, o A Gente Se Vê Ontem, quando eu vi um filme de ficção científica com o Spike Lee, eu falei, bah, tenho que ver isso, né, e tem toda essa questão de viagem no tempo, né, é bem aquele clássico, assim, aquela aventura juvenil, né, ela e o amigo dela voltam, e aí não dá certo, e eles voltam pro tempo normal, aí eles arrumam alguma coisa e voltam, e eles não querem contar, tem uma cena, né, que... Se eu não me engano, a menina não conta pro irmão, né, o que acontece com ela, né, com ele, né, pra ele não ficar sabendo aquelas questões de linhas temporais, né, é bem clássico, assim, é quase um De Volta pro Futuro, né, não, ela não quer contar, ela não pode interferir.
O lance da física é bem interessante. Então, isso que eu falei, tem várias camadas. Se você quiser ficar sendo mais chato, pegar na física, eles tentam explicar de uma forma interessante. Então, assim, é um filme que eu achei muito surpreendente, muito bom. E eu não fiquei surpreso porque o filme é bom. Fiquei surpreso pelo nível de qualidade que o filme tem. O filme é realmente diferenciado. Vale bastante.
Verdade. E Jay, qual que é o teu segundo filme?
Falando em viagem no tempo, agora eu trouxe um filme. Trouxe filme para todos os gostos. A galera que quer se divertir um pouco mais. E agora um filme mais pesado, mais hard science. Esse filme, ele foi feito por um matemático. Ó, eu tentando não ver mais filmes estadunidenses, indiquei os dois Estados Unidos, mas tudo bem. Ele é um cara que estudou matemática. Ele trabalhava com matemática e engenharia da computação, e ele largou tudo e foi fazer filme. Só que assim, não é que ele foi fazer filme, foi tentar fazer filme. Ele dirige o filme que ele faz, ele produz o filme que ele faz, o roteiro é ele que ele faz, o elenco é ele também, porque ele não tem dinheiro suficiente. Então, esse filme que eu vou indicar, que se chama Primer, ele custou mais ou menos 7 mil dólares.
Nossa.
Ele fez na garagem da casa dele. E daí, como ele não tinha como pagar ator, ele chamou os amigos dele e ele também estava atuando. Daí é muito legal, que também fala de viagem no tempo e a gente também vai falar da caixa, né? Como sempre. Esses dois amigos, eles trabalham com. No caso, são dois amigos e eles trabalham com projetos empresariais. Então, eles estão sempre ali verificando bolsa de valores e etc. Só que nos finais de semana, eles gostam de, tipo, mexer com coisas, né? Tipo, ah, vamos ver se a gente consegue fazer uma máquina que deixe os objetos mais leves, que é no caso que eles estão trabalhando. O que acontece aqui? Essa máquina que eles estão produzindo acaba virando uma máquina do tempo. E eles conseguem mandar de volta o objeto algumas horas atrás. No caso, são 6 horas atrás. O diretor, ele fez questão de deixar as explicações difíceis. Ele fez questão de ser tipo um filme que você curta a questão do que os amigos estão fazendo, mas ao mesmo tempo, quem entende de física e matemática consiga apreciar as explicações, né? Porque matemático gosta muito de coisa bonita, eles gostam de mostrar as equações de forma bonita, as teorias de forma bonita. Físico, por exemplo, não tá nem aí, é um instrumento pra gente. Então, bonito nesse quesito e ao mesmo tempo ele é interessante caso você queira ver um filme de ficção científica. E no caso, o que que esses dois amigos vão fazer? O plano deles é o seguinte: eles vão, durante o final de semana, cada um vai viajar nessa caixa, vai analisar a bolsa de valores e vai tentar apostar na bolsa de valores quando eles voltarem. E daí eles vão conseguir ficar ricos em uma semana e não vai precisar mais trabalhar. O problema é que dá muito problema, né? Óbvio que vai dar problema. Inclusive, um dos problemas é que toda vez que a pessoa original entra na caixa, ela não volta. Essa pessoa original, ela some por causa da superposição. Ou seja, ela entra na caixa e quem substitui ela no, na vida real, entre aspas, é o duplo, né? É aquele que viajou no tempo. Então, o original não existe mais. Então, é bem legal. Eu amo esse filme, eu assisti esse filme quando eu tava ainda no ensino médio. Esse filme é de 2004. Isso, ele é de 2004. E ele é muito legal.
Isso me lembrou um outro filme. Cara, toda vez que a gente tinha com o filme, eu lembro de um filme. Não tem nada a ver, mas minha cabeça diz que tem alguma coisa a ver. Que é aquele filme do mago, do bruxo. Cara, calma aí, deixa eu achar a palavra certa. Do mágico. Que tem o Batman Wolverine de mágico.
O
Ah!
ilusionista.
Isso. Então.
Não, acho que é o grande truque, eu acho.
Grande truque. É o grande
Não, é o
truque.
grande
É o
truque?
grande truque.
Ah, eu sei que
O
confundo.
ilusionista, se eu não me engano, é com o Hulk. É com outro ator. É com outro super-herói.
É com o Edward
Não, esse é com
Norton, é ele
então,
mesmo.
esse do Batman e do Wolverine é que ele faz justamente isso. Ele se copia. Cara, vou falar o final do filme, mas foda-se. O filme
Ah,
já
é
tá
muito
velho.
bom.
Tu já viu esse filme,
Não é
né?
mais spoiler.
É assim. Ele faz
Já.
aquele truque de entrar numa porta e sair em outra, sabe qual é? E só que, na verdade, ele aprendeu a se clonar. Quando sai em outra, não é ele, é outro, é a versão do clone, é ele clonado. Então a primeira versão dele, ele mata a primeira versão dele, que na verdade é ele mesmo. Então toda vez que ele faz o truque, ele se Sim. mata. Aí tu fala, what the fuck? O cara já morreu. É realmente muito filho da putagem.
E a clonagem.
É que existem vários. Perdão.
A clonagem, né, nesse filme é feita com uma máquina do Tesla, né? Que o Tesla é interpretado pelo David Bowie, se não me
engano. Isso, exatamente. Esse filme é fantástico, fantástico. Adoro esse filme.
Quando tu começou a falar que ia indicar um filme de um matemático, eu lembro, acho que nada a ver também, mas você me lembrou aquele filme, acho que é só Pi o nome, tu já viu? Que é um matemático que quer descobrir todo o número Pi.
Como é o nome?
Pi.
Ah, sei, esse é do David Lynch, não é um preto e branco?
Isso, é do David Lynch, eu não sabia.
Eu era obcecada por esse filme. Meu Deus.
Eu vi esse filme há muito tempo atrás e eu achei uma loucura. Falei, gente, eu não tô entendendo nada. E eu nunca mais vi depois, eu tô até querendo rever. Mas eu lembro que era uma doideira.
Eu amo tudo do David Lynch. As pessoas falam, até Duna, que ele fez Duna, e é horrível. Eu não consigo. Pra mim, o David Lynch, ele é o único diretor americano, tirando o Wes Anderson, que eu falo assim, cara, você é genial, obrigada. Obrigada por, tipo, permanecer assíduo à sua arte, sabe? O David Lynch nunca fez o filme pra vender, pra ser rentável. Ele falou assim, eu gosto de fazer essa espécie de filme e eu vou fazer esse tipo de filme. E eu acho isso fantástico, entendeu? Então, gosto muito de tudo que ele
Polêmica.
Fez.
Polêmica. Hoje eu vi, cara, hoje como saiu o trailer de Duna aí, no dia que a gente tá gravando esse podcast, saiu o trailer de Duna. Eu vi gente rasgando elogio pro Duna antigo. Falei, não é possível. Essas pessoas e eu estamos no mesmo planeta. É, não é possível.
É ruim. Nem o próprio David Lynch gosta do
Exato,
Duna.
O cara tirou
ele
o nome.
Pediu pra tirar o nome dele. É, pediu pra tirar o nome dele. É que eu vejo Duna e eu falo, ai meu Deus, David Lynch fez. Entendeu? Tipo, deixa eu pelo menos gostar de uma coisa ruim na vida. E o meu guilt pleasure é o Duna do David Lynch. E também, Twin Peaks não é uma coisa muito bonita, né? Então, também é o meu guilt pleasure.
Ah, o Twin Peaks é muito isso, né? De não fazer ele faz a arte dele como ele quer que ela seja, né?
É porque, assim, não, é melhor eu não falar, porque senão eu não calo a boca sobre Twin Peaks, porque o David Lynch, ele abandonou a produção, né? Uhum. Porque ele não queria revelar o nome do assassino, não era pra revelar o nome do assassino. Só que obrigaram ele a revelar o nome do assassino. Eu falei assim, ah, é, então beleza, tá aqui o nome do assassino, se virem com as próximas temporadas. E daí que ficou ruim, né? E ele teve que voltar.
Porque tem uma barriga enorme ali, né? Uhum. Até tu realmente, quando, tipo, tu se dá conta ali na segunda temporada, mas até todo mundo da série saber, acontece zilhões de tem uns 15 capítulos ali no meio, né? Que é.
Ah, esse seriado aí. Ah, não vi, não. Eu não gostei.
Até tem um Twin Peaks, tem um mundo freak, né, de Twin Peaks, que eu lembro que o Lucas, ele fala que tem, na segunda temporada, chega um momento que é só o cara motocando pela cidade o tempo inteiro, né? E realmente é só isso.
É. E tanto que o último episódio da segunda temporada de Twin Peaks, ele é considerado um dos melhores da televisão americana, porque foi a volta do David Lynch pra consertar a série, entendeu? Pra fechar ela. Ele falou assim, beleza, vou fechar do jeito que a galera viu que já tava no fundo do poço. Daí falou assim, ai, David Lynch, salva pelo menos o último episódio. Daí, eu posso fazer o que eu quiser? Daí, beleza, pode fazer. E ele fez um dos melhores episódios da TV americana. E, ai, maravilhoso, né, gente?
Você lembra daquele episódio lá do Twin Peaks? Agora vai entrar no Twin Peaks, porque realmente é sensacional. Tu lembra do episódio, eu não sei se é o David Lynch que dirige, que é aquele... Que todo mundo percebe quem que matou, né? A Laura Palmer, né? Que é aquele episódio que eles estão lá no bar, né? O xerife, o cara. E aí aquele cara gigante aparece pra ele no bar e aparece a pessoa que matou, né? A Laura Palmer matando a prima dela, né? Uh-huh. Ah, essa cena é sim.
Não é dele.
Legal, né?
Não é dele.
Não é dele, né?
Eu acho que não é dele. Esse é não. Não, eu, se não me engano, já é no na segunda temporada, né? Isso. Porque a primeira temporada inteira ninguém sabe.
É ali pela oitava.
Na segunda temporada, não é mais dele.
Pelo oitavo episódio, mais ou menos. Bah, eu acho aquela cena, eu acho ela muito boa, porque tudo que envolve ela, o redor dela, é sensacional.
É mitologia, né? Eu assisti aquele seriado, não. Tem um vídeo no YouTube de um cara de 4 horas que ele explica o que significa. Eu assisti às 4 horas, tá? Ele explica o que significa Twin Peaks. E, mano, Twin Peaks é sobre a TV e sobre o consumo da televisão, de quantas pessoas consomem e elas não percebem que elas estão consumindo. Isso é genial! Oh, meu Deus!
Ah, o David Lynch é fantástico. E caminhando para o final, então, gente, só pra gente fechar, a gente falou do Duna, né? Vocês viram o trailer de Duna? O que vocês acharam?
Até os americanos, entendeu? Tem que melhorar muito. Melhorar muito, porque eu já passei dos 30 anos, eu não sou mais otário de ficar clicando em trailer. Tem que apresentar o conteúdo terminado, tem que assistir para depois eu falar realmente. Esse negócio aí desde a última vez que eu fui enganado, acho que a última vez que eu fui enganado pelo cinema norte-americano foi no Esquadrão Suicida. Foi de lá pra cá, não. Pra cá,
Nossa!
eu não acredito mais em trailer, tá? Se eu acreditar num trailer, eu quero me acreditar ou tem que ter muita fé. Quando eu vejo um filme, qualquer filme que eu já quero acreditar que o filme seja bom, aí eu deixo me enganar. Falo, caralho, o trailer tá maneiro, não sei o que, mas tem que esperar pra ver. Porque trailer bonito, qualquer pessoa boa no roteiro faz. Agora, filme bom, aí é mais que um trailer. Então, assim, expectativa tá boa? Tá boa, a história é maravilhosa, o cenário é bonito, o cenário tá bonito, tá cheio de ator bonito, cheio de ator maravilhoso, mas eu não confio muito não, porque, meu Deus do céu, a história é muito difícil pra um filme só, a história é muito longa pra um filme só, eu não sei, eu não sei. Eu tô com fé, mas eu não ponho a mão no fogo por ninguém.
É, pra...
Não, o Rafael tá certo. O
É...
Rafael tá certo. Pra filme estadunidense. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Por que que eu não assisto mais filme estadunidense de livre e espontânea vontade, a não ser pela pirataria? Eu sou muito fã de Game of Thrones. Muito fã mesmo. Eu tenho uma tatuagem gigantesca de Game of Thrones. Eu leio desde 2010, antes de lançar o seriado. Eu amo aqueles livros. E daí. A gente sabe o que aconteceu, né? Eu fiquei tão traumatizada, que eu decidi que eu não vou assistir mais nenhuma grande produção americana, porque
Caraca,
é isso. Não.
tu já foi pesado. Eu disse que não elogio, mas você já foi. Eu não assisto mais esta merda. Você tá correto.
Não, eu não assisto mais, tanto que saiu agora que os mesmos produtores de Game of Thrones vão fazer a série de livros desse filme que você indicou, o primeiro. Esqueci o nome do
Terra Deriva?
autor agora. Ele é chinês. É, ele é de um conto de um cara chinês, esqueci o nome dele. Liu alguma coisa. E eles compraram as ações lá e vão fazer o seriado dos três livros.
Nossa.
E eu gosto bastante do livro. Só que são os produtores de Game of Thrones. Eu falei assim: não vou assistir. Não vou ver. Não vou. Simplesmente não
Essa é
vou.
a armadilha.
Não vou. É, então. E fora que Duna, teve trailer do trailer, né, gente? Eu fiquei passada. Por que isso?
E nessa questão ali do Esquadrão Suicida, realmente, o Esquadrão Suicida acho que é o maior exemplo, né? Do trailer, o melhor trailer do mundo e o pior filme do mundo.
É,
E
porque.
foi no Esquadrão Suicida que eu descobri, não sei se é todos os filmes, mas existem empresas que fazem, né, o corte do trailer, não é a mesma empresa que produz o filme que faz o trailer também, né? Então isso fica evidente ali, né?
Ah, tá,
Não, com certeza.
essa história aí também é complicada, porque tem nego que fala isso aí pra isentar o produtor do filme, como se. Não, o trailer vendeu errado porque a culpa não é do cara. Meu irmão, se o filme é do cara, o cara ele tem que aprovar o trailer. O trailer não é tirado da cabeça de um estúdiozinho que foi feito pra. Sabe? Não adianta tirar do. Então, assim, pode. Esses filmes. Esse filme grande com trailer maravilhoso, eu acho muito bom, acho o trailer muito legal, mas desde a época do Batman, Cavaleiro das Trevas, aquele acho que foi o último trailer fodão, assim, maravilhoso, que não te conta o filme todo. E de lá para cá, os trailers eles acabam até com o filme.
Assim para vocês, então, fazer o jabá de vocês.
Bom, gente, muito obrigado aqui pelo convite, Thiago. Valeu mesmo, cara. Precisando. Só me avisa que a gente marca isso aí, que pra mim é tranquilo. E se a galera gostou aí das besteiras aqui, da forma que eu falo, da forma que eu me comunico, vocês podem me achar lá no Mundo Freak, que a Jay vai explicar daqui a pouco aí, que é nosso podcast principal, onde a gente sempre tá. A equipe é muito maravilhosa, então vocês vão me achar por lá também. Eu também tenho um podcast que tá meio assim, devagar, um episódio por mês, um episódio a cada 25 dias, que a produção mais demorada, que é o Jaca Freak, que é igual meu endereço do Twitter, igual meu endereço do Instagram, é tudo igual, Jaca Freak, igual minhas lives, eu também tenho lives na Twitch, de novo, eu sou daquele que tem live também, que todo mundo tem live, balançar um pé, cai 15 streamers, Então, vocês podem me achar lá fazendo lives na Twitch, lives principalmente nas terças, quintas, sábados e domingos. Eu faço lives sobre jogos de RPG, jogos de estratégia e sobre RPG, tá? Minhas lives de quarta e domingo, quarta-feira ainda não, mas vai ser em breve, quartas e domingo, sobre RPG. A gente joga, estamos jogando Vampiro a Máscara, Idade das Trevas no momento, Vampiro Idade das Trevas, maravilhoso. E é isso aí, para ser curto e ligeiro, assistam lives que são legais, são melhor que o Fantástico.
Isso aí. Vai ficar quase impossível de achar o Rafael, né? Pô, o Rafael tá fazendo a ceia.
Engraçado você.
Vai que é tu agora, então, Jay.
Então, pessoal, vocês vão encontrar eu e o Rafael lá no Mundo Freak. O Mundo Freak, ele aborda o insólito, a gente fala um pouquinho sobre alienígenas, a gente fala sobre um pouquinho de mistério. O Jacaona tá sempre lá comigo falando de alienígenas, mas como ele é historiador, ele também tá no, nas partes de história, né? Que a gente tem um conteúdo, um contexto histórico muito legal para dar pros programas. Então, dá uma corridinha lá, passa lá. A gente tem bastante episódio legal. E, Thiago, mais uma vez, muito obrigada por chamar a gente aqui. É muito legal quando vocês chamam a gente para falar de coisas assim super legais, né? Inclusive, que é o ficção científica. E eu também tenho um outro podcast que eu falo sobre ciência, exclusivamente sobre física, que é o Intervalo de Confiança. Eu sempre lá tô falando das fofocas da ciência, eu tenho um programinha menorzinho que eu falo dos influencers da ciência, tudo por trás do que acontecia com os cientistas, né? Porque a gente acha que eles são só uns gênios inalcançáveis e, na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam. E eu acho que é isso. Obrigada mais uma vez.
Legal, gente. Eu que agradeço, né, vocês terem aceito, né? Eu já tinha ideia de chamar vocês há um tempinho, mas eu tava pensando, bom, eu vou lançar uns episódios antes pra, tipo, já ter um corpo pra chamar eles depois, né? Fiquei muito feliz com vocês terem participado. Vou chamar mais vezes, já deixo ao vivaço aqui mesmo pra vocês. Nós vamos ficando por aqui. Lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi.